Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, 8:03, hoje é 21 de maio de 2025, quarta-feira, mais uma vez aqui com Café com Entrevista, recebendo todos vocês para esse bate-papo bacana, gostoso, descontraído, nesse dia que já está aí esquentando, né? Mas essas épocas de outono, a gente começa o dia bem frio de manhã, depois vem esquentando, por isso é ótimo para a gente poder tomar um café juntos aqui, viu, Ruth? Obrigado pelo carinho sempre, um abraço. Olha, a entrevista de hoje tá uma delícia. Fernando Leite também, chamando o pessoal para ir pra feira, lá do Pedregulho, que tá rolando. Hoje tem feira noturna, né, Fernando? Então tá aí. E fique aqui com a nossa entrevista, participe também. Um abraço pro Gustavo Abelho, Osni, Rodrigo Luiz, Fábio Tunice, sempre na audiência. É, ligado aqui conosco, feliz com o tricolor dele. Grande abraço a todos vocês. O Café com Entrevista é um oferecimento do tal do Pão de Queijo, dos nossos amigos Michele e Tiago. Estão lá no Best Center, no Pedregulho, na Avenida João Pessoa, 1189. E oferece pra gente o melhor pão de queijo de Guaratinguetá. Pode ser o tradicional, que é crocante por fora, aquele bem macio por dentro, gostoso, com sabor, com gosto mesmo. Ou então você pode incrementar ali um pãozinho de queijo recheado com recheio doce ou salgado, um pãozinho de queijo folhado, e você pode, além do cafezinho coado ou do café expresso, de acordo com o seu gosto, lá tem para todos os gostos, também tem bebidas geladas, tem chá, tem sucos, tem café gelado, tem um shake de açaí para começar o dia a mil por hora. O tal do pão de queijo é a melhor opção para o seu café da manhã, pro seu lanche ao longo do dia, claro, para aquele cafezinho, para aquela pausa, para o descanso, né, do fim do dia. Tem delivery, hein? Chega na porta da sua casa. 991964592. 991964592. Esse delivery dá felicidade. É o tal do pão de queijo, sempre aqui conosco. Um grande abraço aos nossos amigos e excelente dia de trabalho para vocês.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com a Entrevista.
8:05, hoje nós vamos falar de Guaratinguetá, isso mesmo, de raízes, vamos falar da nossa cultura, da nossa história, das nossas origens, a gente vai falar de Brasil, afinal de contas, o samba é nosso, né? O samba é brasileiro e Guaratinguetá está dedicando um espaço ao samba, às raízes, à cultura, é a casa da mãe Tiana. Sabe que na minha família eu tenho uma tia que a gente chama ela de tia Tiana? Legal. Eu tenho. É a tia Sebastiana. Exatamente. E aí a gente vai reduzindo, né? Tiago Carvalho e a Ana Rodrigues presentes aqui conosco. Muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui na Rádio Frei Galvão.
Bom dia, bom dia. Nós que agradecemos pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes, vamos trocar uma ideia, falar muito aí sobre o samba e as raízes da nossa cidade.
Boa, seja bem-vinda, Ana.
Bom dia, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui para falar sobre o que a gente ama, né?
Casa da Mãe Tiana, que tem mudado assim as noites de Guaratinguetá, sempre sexta, sábado e domingo, né? Sim. Que é o dia do samba mesmo, aliás, samba é toda hora, né? Todo dia, mas o fim de semana ele pede, né? E quando a gente fala de samba, e tem tudo a ver com Guaratinguetá, né, tio? O Thiago é de Guaratinguetá, filho. Sim, da terra.
Exatamente.
Você é de que região aqui da cidade, Thiago?
Eu nasci e cresci no bairro do Campo do Galvão.
Boa.
E hoje a gente mora na zona rural, a gente mora na colônia do Piagüí.
Tá. Levou mas samba pros italianos.
É, né? Mas a casa da mãe Tiana, no centro da cidade. E a gente escolheu aquele local ali, bem no coração da cidade mesmo, para desenvolver, né, o samba aqui. E dar um pouquinho, voltar um pouquinho a vida noturna no centro da cidade.
Que a gente ouve isso sempre, cara.
A gente sabe que é um desejo muito forte da população para voltar o movimento. Verdade. Ali no centro. E a gente, bom, essa é a nossa maneira de contribuir.
Excelente.
Pelo menos por enquanto, somente sexta, sábado e domingo. E é muito bonito de ver, né? Legal. Antes da casa abrir, logo depois que a casa fecha, uhum. Você vê as ruas movimentadas, pessoas felizes, andando para lá e para cá, com segurança, com tranquilidade.
E gente boa, né? O pessoal animado, feliz.
O samba é coisa de gente feliz.
Então... alto astral. É isso que é legal.
É muito bonito de ver. A gente olha assim pelas janelas, né? Uhum. A gente vê a rua ali, as pessoas chegando ou saindo da casa da mãe Tiana. Todo mundo feliz, se abraçando.
Legal.
E é bonito de ver, a gente tá muito contente, assim.
Ô Ana, você não é de Guaratinguetá.
Não, eu sou do Rio, carioca da Gema.
Legal. Da capital mesmo?
Da capital.
Legal.
Sim.
Então tem samba no sangue, né?
É, eu falo, né? Faz parte da nossa vida, assim, de uma maneira muito corriqueira, né? Porque todos os lugares ali que a gente frequenta, qualquer festa de família, tudo tem samba,
claro.
Né?
Claro.
Tropeçou,
caiu num samba. Então, né, todo lugar tem uma quadra de escola de samba, todo bairro, né, praticamente tem uma quadra de escola de samba, então faz muito parte.
Você cresceu perto de alguma escola de carinho no Rio de Janeiro?
Eu cresci perto de uma escola de samba, quando eu morava na Pavuna, tinha a Unidos da Ponte, que eu lembro que quando tinha festa na escola, sabe, essas festas maiores, tipo festa junina, fazia-se nessas quadras, porque eram lugares grandes, né? Mas, de coração, de escola de samba, né? Eu torcia pra Mangueira.
Legal.
E pra Mocidade Independente Padre Miguel.
Que tem uma influência em Guaratinguetá, né, Thiago? Muito grande. Aliás, o nosso carnaval, inclusive, foi considerado há pouco tempo, um dos melhores do país fora dos grandes eixos, fora das grandes capitais. Ou seja, somos referência, de fato, ao carnaval. Sim. E não poderia deixar de ser diferente a gente ter um espaço dedicado ao samba, né? Não é especificamente ao carnaval, a Casa da Mãe Tiana, mas não deixa de ser uma grande alegria e encontro. E como que vem surgindo essa ideia? Você tem que formação? Você já era empresário? Você já era comerciante? Como que vem surgindo até a gente chegar nesse empreendimento?
Ixi, a história é longa, mas só falando sobre o carnaval de Guaratinguetá com relação a desfiles de escolas de samba, é porque aqui nós temos um intercâmbio muito grande de informação com grandes escolas, principalmente do Rio de Janeiro.
Tá.
A gente pega, poxa, todos os intérpretes, né, das escolas de samba do Rio acabam sendo intérpretes aqui em Guaratinguetá também.
Tem umas passistas que vêm também.
Passistas, mestres de bateria que vem pra cá dar workshop.
Muito legal.
Tem escola que tá apostando em trazer o mestre mesmo lá do Rio de Janeiro pra ser o mestre aqui em Guaratinguetá. Isso é muito bonito de ver.
Muito grande.
Então desenvolve muito, né, o conhecimento regional. Poxa, a gente pega escola de samba que tem casal de mestre sala e porta-bandeira. Desfila quase 30 anos aqui em Guaratinguetá e desfila também há mais de 20 anos na Beija-Flor, por exemplo, sabe? Então, são as escolas daqui, entre aspas, estão sendo apadrinhadas, né? Amadrinhadas, na verdade. Pelas escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, esse intercâmbio a longo prazo, ele é muito importante.
Muito,
traz conhecimento local.
É formação
local.
Cultural.
Exato. E agora vamos lá, com relação à Casa da Mãe Tiana. Na verdade, nós somos empreendedores, né, empresários há mais de 10 anos.
Tá.
Mas não nesse ramo de bar, restaurante, casa de show,
tá,
que é o caso da Casa da Mãe Tiana. A gente já teve outros empreendimentos, tá, a vida do empreendedor é essa, a gente está sempre em movimento.
Se reinventando.
Sim, sim.
É verdade.
É muito difícil você ver um empreendedor que faz a mesma coisa por muito tempo, ele tá sempre mudando. E só que ter um bar, né, vamos dizer assim, sempre foi uma vontade, um desejo muito forte que eu tive.
Tá.
Eu acho que todo mundo um dia na vida já sonhou em ter um bar.
Eu já passei por isso. Aliás, acho que às vezes eu passo ainda.
E aí foi logo no início da pandemia.
Tá.
Vamos voltar mais um pouquinho. Há 10 anos atrás, nós deixávamos de ser militares.
Tá.
Nós éramos sargentos da Força Aérea Brasileira.
Você também? Que legal.
A gente deixou a carreira.
De mesma turma, tudo?
Sim,
mesma
sim,
turma.
Sim.
Maneiro.
A gente servia em Recife, nós fomos controladores de tráfego aéreo em Recife.
Tá.
E a gente deixou a vida de militar para viver como empreendedor. E a gente viveu 10 anos com uma produtora audiovisual. Nós fazíamos fotografias, produções, né, de vídeo.
Tá.
E no comecinho da pandemia a gente começou a produzir um documentário de uma escola de samba para contar a história de uma escola de samba.
Aqui de Guará?
Sim, o Acadêmicos do Campo do Galvão, que foi o bairro onde eu nasci, a escola que é do meu coração.
Não deu para fugir, tem que
não
torcer.
Não tem como. Eu cresci ali dentro da quadra, não tem jeito. Né? Então, eu tenho um carinho muito, muito grande pelo bairro e pela comunidade. E quando a gente começou a fazer esse documentário, é óbvio que a gente precisou estudar mais a fundo a história do samba, afinal de contas. A gente estava contando um capítulo muito importante do samba.
Com certeza.
Nessa aí que a gente começou a estudar o samba, eu comecei a conhecer a origem, as raízes profundas mesmo do samba na nossa sociedade, não tem como não se apaixonar.
É demais,
é incrível,
cara.
É incrível. É uma história muito bonita, muita resistência, muita luta. É um povo que persiste nas suas convicções e é muito bonito de ver. Então, quando você entende a origem do samba, você não consegue ir para outro caminho. Você é quase que obrigado a ir por.
Vocês conseguiram concluir o documentário.
Quase.
É, tá em vias D, então.
Em vias D.
Boa, quente, então.
É porque é um documentário de uma escola de samba, ele é vivo.
É vivo.
Ele nunca se encerra.
Exatamente.
É uma escola de samba aqui em Guaratinguetá, tem mais de 50 anos de idade. Então, e não acaba, né? Uma história que não acaba, ela continua. Então, é uma história
viva.
E
cada dia tem um capítulo.
Exatamente.
Você nem imagina, assim, né?
Então, a gente pode fazer um documentário contando alguns capítulos, alguns episódios, mas falar, terminei a história de uma escola de samba. Isso não existe, ela não acaba, ela vai continuar.
Não, mesmo.
E que bom que, né, que continue mesmo. Mas, enfim, nessa aí que a gente mergulhou na história do samba, aí juntou a vontade de ter um bar, de reunir os amigos, a gente sempre gostou muito da casa cheia.
Tá.
Qualquer festinha lá em casa tinha 60, 70 pessoas, todo mundo pulando, se abraçando, cantando junto. Essa sempre foi a nossa energia. A gente gostou muito de proporcionar felicidade para os nossos amigos. E aí, quando surgiu a ideia de ter uma casa de samba, aí a gente começou a pesquisar os locais. A Ana, que encontrou esse casarão, pode falar um pouquinho dessa história.
Que é lindo lá,
gente. A gente buscava, porque a gente começou a fazer muita pesquisa. Embora a gente já fosse muito frequentador de bar e de samba, a gente passou aí com outro olhar, né?
Exato.
Um olhar de estudo, de pesquisa.
Você não vai imaginar, um dia eu vou comprar o bar desse cara.
Exatamente. E aí a gente começou a frequentar muitos lugares de São Paulo, né? Todos os lugares que a gente viajou, Brasília, enfim, pra fazer essa pesquisa. E a gente tava com a ideia de ter um galpão.
Tá.
E aí a gente começou a pegar, né, os imóveis, né, as chaves pra olhar galpão. Olhamos um ou dois, se eu não me engano. E quando chegou na imobiliária pra pegar uma terceira chave, aí você olha aquele muralzinho com as fotos.
De anúncios.
Aí eu olhei uma foto de um casarão antigo. Falei, nossa, será? Da chave desse casarão aqui pra
Rio
gente
que
ver.
Tem muito isso, né?
Então, exatamente, como referência, né? Rio, São Paulo também, né? Tem aquela esquina que a gente foi na casa de Francisca, que é incrível, né? Que fica no lar, bem no centro. E o casarão tinha essa coisa de esquina, né? E quando a gente chegou lá, que entrou, que bateu o olho, que sentiu, sabe quando você não quer ver mais nada?
Acabou a pesquisa.
Acabou a pesquisa. Eu não quero mais ver.
Que legal.
E aí foi assim, foi amor à primeira vista.
Que legal. É. Casou todas as ideias e os sentimentos ali, né? Sim. Bom, hoje 16 vão fazer o seguinte, vamos tomar uma água e um cafezinho, na volta a gente vai falar da construção, porque daí um primeiro passo foi dado, né? Depois, e agora? Né?
Trabalhador.
E aí a gente vai dar continuidade nisso. 8h16, na volta do intervalo, a gente continua o bate-papo falando sobre a Casa da Mãe Tiana aqui em Guaratinguetá com o Thiago e a Ana. Fique com a gente, é um minutinho de intervalo.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
A sua tarde fica muito melhor com a gente. Reflexões, músicas de qualidade, bate-papo descontraído, curiosidades, testemunhos de fé e muito mais. Sempre na melhor companhia. O melhor da tarde. De segunda a sexta, a 13h.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9h às 17h, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão.
Acompanhe pela Rádio Frei Galvão
A novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro. Direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Todos os dias, às 2h40 da tarde.
Inteligente e descontraída. Café com entrevista.
8h18 de volta, é rapidinho. Café com entrevista de volta, batendo papo sobre a Casa da Mãe Tiana aqui em Guaratinguetá. A gente está aqui com o Thiago Carvalho e a Ana Rodrigues, os criadores da Casa da Mãe Tiana. Inauguração foi em 9 de fevereiro. De 2025, teve um momento especial, escolha ou não? Foi quando conseguiu deixar do jeito que vocês queriam. Ou essas coisas de datas têm seus motivos? Porque às vezes tem, né?
Sim, um pouco de cada.
Tá.
Foram 2 dias de inauguração, na verdade, foram nos dias 8 e 9 tá. de fevereiro, sábado e domingo. Mas o primeiro dia que marcou mesmo a história foi no dia 8 tá. de fevereiro. E foram alguns fatores, tá. né, que fez a gente escolher esse dia. Era uma época propícia, pré-carnaval, a cidade aquecida e foi uma época boa assim pra gente fazer a publicidade, pra contar pra todo mundo que a casa
Show.
Ia inaugurar. Teve também uma orientação espiritual
Legal.
Sobre esse dia, que seria um dia bom, propício pra
Legal.
Gente fazer a inauguração, e deu muito certo, né? Foi incrível a inauguração, mexeu com a cidade inteira.
Parece que vocês estão inaugurando toda semana.
É porque é sempre muita novidade, a gente sempre traz atrações de fora, são grupos de São Paulo e principalmente do Rio de Janeiro que vêm se apresentarem aqui. Claro que tem espaço para os grupos da
pessoal
região,
da cidade
se apresentar.
Que tem gente boa aqui.
Com certeza. Sempre tem um espaço para quem é daqui. Mas a maior parte da agenda é reservada para esses grupos do Rio de Janeiro e alguns de São Paulo também.
É um estudo que vocês fazem, certamente, isso vai ser feito todos os dias, de entendimento do que esse pessoal vai transmitir também na música. Sim. Não é qualquer música, é uma mensagem que é passada também. Isso vocês se preocupam?
Com
Sim, a curadoria, ela é muito intensa, então a gente sempre frequentou e continua indo, né? Há muitas casas de samba no Rio de Janeiro, tá. São Paulo, Brasília, BH, Recife, e fora as que tem aqui no Eixo, né? Do Vale do Paraíba, para conhecer de perto esses grupos, para conversar com os produtores. Eu acho que por dia eu converso com cerca de 40, 50 produtores. Cara. Para entender
não,
pra as
eles
propostas.
Ter um espaço
mesmo.
Como esse também é importante.
Sim.
É
sim.
mão dupla, né?
Exato. E, poxa, a gente vê muito isso, né? Grupos do Rio de Janeiro que estão querendo migrar para. Não migrar no sentido de se mudar, mas se apresentarem também
abriu
em São
uma porta,
Paulo.
Abriu
então
uma
aqui
porta.
É a porta de Paris. É. Tá exatamente no meio do caminho. E vice-versa. Grupos de São Paulo que querem tocar no Rio de Janeiro Legal. Precisam passar por aqui e vai caminhando Legal. Até chegar no Rio, né? De casa muito em casa bom. Até chegar lá. Então aqui está sendo uma transição, né? Para esses dois.
A gente sempre pergunta do nome, né? Porque não tem jeito. Tem as inspirações, enfim, como eu brinquei, né? Eu tenho uma Tiana lá na família. Como que veio a ideia do nome? Porque ele casou muito bem, assim.
Sim, sim.
Foi escolhido a dedo mesmo.
Foi. Ah, uma junção de vários fatores, mas vamos lá. É Tiago e Ana, por isso Tiana.
Que legal.
Tem essa parte também. Tem a minha ancestralidade, que o meu avô se chamava Sebastião, então era seu Tião. E a gente criou uma personagem feminina, que é uma cozinheira, que recebe os filhos em casa pra fazer um sarau, pra fazer uma festa no quintal.
Sensacional.
E essa pessoa, né, essa personagem feminina seria a dona Sebastiana, a dona Tiana, mãe Tiana, que recebe seus filhos.
Que demais.
E essa ideia dessa personagem surgiu de um bar no Rio de Janeiro, que existia algumas décadas atrás, que era o bar Zicartola.
Tá.
Que era o casamento da dona Zica
com
e o seu Cartola, da Mangueira.
Da Mangueira.
E eles criaram esse bar, Zi Cartola, que era exatamente essa mesma proposta. Ela fazia os caldinhos, enquanto eles chamavam os amigos, que eram os melhores sambistas do Rio de Janeiro, para fazer uma roda de samba e reunir os amigos, alguns clientes, o samba rolando ali, ela fazendo as comidas. Show. E esse era o movimento Zi Cartola. Então a gente se inspirou nessa ideia para fazer a casa da mãe Tiana.
Muito legal. E se tornou uma casa mesmo, né? Quem entra sente essa acolhida, sente que tá em casa, mesmo que não conheça quem tá do lado, parece que a energia tá muito, muito fluida ali, né?
A gente escuta muito isso, né? Das pessoas que chegam lá.
E como é escutar isso?
Nossa, é maravilhoso. E a gente escuta isso todos os dias. Tá. Eu achei que isso ia ser mais, né, no início, que
tá,
as pessoas vêm e dão
novidade.
Que dão esse retorno pra gente. Mas a gente, todo dia que a gente abre, a gente recebe um abraço, a gente recebe um agradecimento por ter trazido algo, né, desse tipo pra Guaratinguetá, por proporcionar tantos momentos de alegria. E as pessoas falam muito, né? A gente recebe muito esse relato de que a casa tem uma energia diferente.
Tá.
De que, nossa,
parece que eu tô no Rio.
Parece que eu tô no Rio.
Que legal.
Nossa, aqui eu me sinto muito à vontade, sabe? Tipo, eu não sei, não tem olhar de julgamento, enfim, ninguém tá nem aí, tá todo mundo só querendo se divertir, ser feliz, e essa é a ideia, o objetivo principal.
Escuta muito esse relato, né? Cara, que eu me senti extremamente à vontade, eu dancei, eu sambei, eu me acabei no samba aqui, ninguém me olhou, ninguém tá nem aí.
Ninguém me julgou,
Eu fui feliz, só fui feliz, eu dancei, vibrei aqui, cara, que legal, parece que eu tô no Rio de Janeiro, parece que eu tô num pedacinho da Lapa aqui em Guaratinguetá, isso é muito legal. E a gente tá muito feliz assim, né?
Boa.
Todos os dias, no final, né, do evento, as pessoas vêm emocionadas, abraçam a gente, agradecem, né, pra gente ter trazido essa ideia pra Guaratinguetá.
E tem uma pegada legal, porque vocês deixam um palco ali no centro. As pessoas interagem com quem tá cantando, tipo, faz parte daquilo, né? É o artista que tá ali mostrando a arte dele também, mostrando o trabalho dele, o ganha-pão dele. Também é diferente, né? Ele não tá num pedestal, assim, onde fica de longe das pessoas. Pelo contrário, né? A ideia é que fique todo mundo próximo mesmo.
Sim, porque essa é a base de uma roda de samba. Nos quintais, nos terreiros, no sarau que acontece. A roda de samba, ela é no centro mesmo, as pessoas ficam em volta interagindo com o grupo que tá ali no meio, né? É um pouco diferente daquela separação entre artista e público, que o artista é exatamente como você falou, tá no palco, com um pedestal, uma estrutura, tem aquele bloqueio dos seguranças.
Ali não, a VIP.
O camarote, backstage.
Aqui todo mundo é VIP, gente.
Isso é muito legal de ver, sabe? Os artistas que a gente gosta, que a gente admira, ali pertinho da gente, a gente consegue interagir, eles chamam o público pro palco. Tem grupo que desce do palco e faz o samba junto com a galera no chão. Cara,
demais,
é sensacional,
demais.
É muito gostoso, é muito bom.
E os desafios? Porque se tornar empresário pra valer não é fácil, né?
Não, é difícil.
Tem que estudar toda hora, né?
Nossa.
Porque pra poder compreender a dinâmica, tem toda a parte legal, burocrática que precisa cumprir. E também os desafios do dia a dia de poder manter firme aí essa energia. Imagino que pra vocês tem sido desafiador mesmo, né? No sentido mesmo da palavra,
sim,
né?
Sim, com certeza. A gente já sabia que seria bem difícil tocar esse negócio, porque é uma novidade para todo mundo e pra gente também é uma novidade. Então, uma estratégia que a gente adotou foi de preparar a documentação necessária para poder funcionar corretamente, legalmente falando, bem antes da inauguração. Então, antes de a gente começar a obra de adaptação do imóvel,
que legal.
A gente já estava com toda a documentação preparada, autorizada, os alvarás todos, né, já em mãos. Para daí que a gente.
Isso é coisa
foi
de militar, cara.
Exatamente. Esse planejamento pra gente foi muito importante, porque a gente queria focar no gerenciamento do negócio depois da inauguração, claro, só no gerenciamento. E não ficar preso, né, perder energia e tempo com burocracia.
Desgasta.
Então vamos investir o nosso tempo e energia antes da inauguração para resolver essa parte burocrática, para a gente não correr nenhum risco com relação à documentação, né? Uhum. De, sei lá, de repente fazer algo ilegal, tomar uma multa aqui, outra ali, correr o risco de perder um alvará, enfim. Esse tipo de coisa, sabe? A gente se preparou muito para isso. Então, hoje a gente está trabalhando muito confortável. Boa. Porque a gente sabe que qualquer fiscalização que quiser bater lá, né, para verificar, que é normal. Porque é importante, o trabalho tem que ser feito mesmo. E vai ser super bem recebido, porque a gente está preparado, a gente tem todos os alvarás, a gente faz tudo certinho conforme a lei exige.
Exato.
Pra gente conseguir focar a energia só no gerenciamento do negócio mesmo.
Muito bom. Olha, Casa da Mantiana, aqui em Guaratinguetá, é a esquina mais legal da cidade. Você confere lá no Instagram da Casa da Mantiana, que já tá gigante esse Instagram. Que demais. Com muita gente seguindo, acompanhando. Eu tenho certeza que muita gente que segue tem muita vontade de ir. Qual é a dica pra pessoa ir? Só ir? Porque às vezes a pessoa fica, vou ou não vou. Tem gente que tem vergonha de entrar.
Passa na porta e não entra, né?
E aí? E pra esse povo que tem vergonha de entrar, o que, que a gente fala?
Olha, é só chegar na porta lá e pode entrar, que vai ser bem recebido. É, tem duas opções, né, para comprar o ingresso, vamos dizer assim. Uma é comprar o ingresso online. Tá. O link para comprar ingresso está no nosso próprio Instagram.
Isso.
Na bio.
Não, tá super fácil aqui.
Isso,
ó,
na página principal tem lá links. Aí tem um cardápio, tem a compra de ingresso.
Show.
Só escolher o dia, né? De acordo com a programação, escolher a quantidade de ingresso, efetuar a compra e comparecer no dia.
Pronto.
Dependendo do dia, a gente vai ter alguns ingressos disponíveis para vender
lá
na portaria.
Tá.
Pode comprar na portaria. Dependendo do dia, a casa tá muito cheia, a gente respeita sempre o limite da casa
para
manter
segurança pra galera.
E o conforto também, né? A gente trabalha com um número de pessoas dentro da casa bem abaixo do limite que os bombeiros permitiram por segurança. E a gente, porque os bombeiros, eles avaliam a segurança,
isso,
não o conforto.
Isso,
a gente avalia mais o conforto.
Claro.
Então a gente deixa menos pessoas do que é permitido.
Legal.
Para que todo mundo fique confortável, para que não tenha fila no banheiro, que a gente consiga dar um bom atendimento para todo mundo. Então, assim, dependendo do dia, pode ser.
Isso chama segredo do sucesso.
Dependendo do dia, vai ter ingresso disponível na portaria. Dependendo do dia, não tem.
Mas tudo comunicado.
Sim, a gente recomenda, não é uma obrigatoriedade, mas a gente recomenda que as pessoas comprem o ingresso antecipadamente.
Melhor,
pelo link que
se organizar,
tá no Instagram.
Também acho. Dificilmente alguém vai sozinho, mas quem for vai ser muito bem-vindo.
Sim, sim.
Se for sozinho, não vai sair, né, gente?
Sozinho ninguém
sozinho
sai de lá.
Da Casa da Mantiana não vai sair. Sigam a Casa da Mantiana no Instagram. Se vocês escreverem Casa da Mantiana, é o primeiro, é o maior, não tem erro. Vocês vão achar facinho. Sexta, das 7 às 11h59, sábado a partir das 18h, domingão a partir das 3h, porque o samba tem que começar cedo no domingo. E tem dias que tem uma feijoada ali, teve agora, né?
Teve.
Esse fim de semana,
domingo,
não teve?
A gente fez a feijoada com o samba de terreiro.
Mas vai voltar, né?
Vai ter de novo.
Então pronto.
E já temos até uma data da próxima feijoada.
Pode anunciar já?
Posso falar?
É?
Vai ser dia 8 de junho.
Pô,
é um
legal.
Domingo. Dia 8 de junho vai ter uma feijoada na Casa
galera,
da Mantiana.
Atento.
Então, quem gosta de um samba de verdade,
com
uma
feijoada,
passar uma tarde de domingo curtindo a raiz da nossa cultura popular.
Que delícia.
Teremos na Casa da Mantiana dia 8 de junho.
Compre seus ingressos antecipadamente, então garanta um espaço para vocês conhecerem esse lugar maravilhoso na rua José Bonifácio 123. Aqui não se dá samba já, esse nome e o número já dá samba. Esse fim de semana a programação tem o Marcelo Henrique, a partir das 7 da noite. No sábado tem o grupo Nossa Verdade, no domingo Clima Envolvente. Clima Envolvente não é daqui da região?
Exatamente.
É daqui.
Prata da Casa.
É, já vi eles tocando.
Vai ser um pagode
gente
bom.
Gente boa,
casa.
Galera vai curtir demais.
Vai ser legal. É aquilo que a gente tinha falado, a gente tem sim espaço para todo
boa.
Mundo. Então, o Marcelo Henrique, ele é de São Paulo.
Tá.
O grupo Nossa Verdade já veio na Casa da Mantiana e foi um sucesso.
É,
foi
expressão de onde?
São do Rio de Janeiro.
Tá.
E no domingo, Prata da Casa.
Envolvente.
Então tem espaço
já
para todo
mundo. Já vi o Clima Envolvente tocando por aí, a galera gosta muito. Tiago, muito obrigado, seja sempre bem-vindo à Casa de Frei Galvão, seu conterrâneo, nosso conterrâneo,
sim, sim.
Tá sempre aberta, obrigado mesmo e parabéns.
A gente
desejar sucesso Ele tá vindo, ele Sim. tá vindo. A gente deseja saúde, prosperidade, respeito, que acho que é algo lindo que vocês pregam na página e que a sociedade entenda e compreenda isso, que tenhamos todos os respeitos pelos gostos, se eu não gosto, né? Mas é que a gente tenha respeito e valorize aquele que está investindo aqui na cidade. Guaratinguetá tem tudo para ser uma cidade cada vez melhor. A gente fala de umas melhorias que o centro pode ter e tá aí, ó, as possibilidades, as portas se abrindo. Então a gente deseja muito respeito e muitos anos de vida para a Casa da Mãe Tiana.
A gente agradece muito pelo espaço, pela oportunidade. É muito bom a gente conversar com pessoas que entendem o propósito, né, de uma casa de samba, de viver em comunidade, as pessoas se respeitando. É. A gente agradece muito. E fica aí o convite para todo mundo de Guaratinguetá e região Boa. Comparecer e ser feliz.
Exato. Ana, muito obrigado. Você já é filha da terra também, não tem jeito.
Já sou, mais já, de 10 anos aqui.
Já foi abraçada, já vai receber plaquinha na cama. Obrigado.
Ah, eu que agradeço. Obrigada. E esperamos todos vocês
Boa.
Lá para conhecer a casa.
Viu, Sadal? Vamos lá, cair no samba. O Café com Entrevista de hoje fica por aqui. Amanhã a gente retorna às 8 da manhã. Muito obrigado ao carinho de todos. Deixa eu ver, caiu um coração aqui, ó. Felipe Estevão, sou aqui de Guará. Casa da Mãe Tiana é a melhor. Já foi.
Tá
Felipe Estevão, já foi. É, tá sempre lá?
Sempre lá.
Muito bom, Filipão. Isso aí. Volte, leve mais gente, tá? Leve sempre alguém que ainda não foi para conhecer. Rodrigo Luiz também mandando aqui um tamo junto. Boa, Rodrigão. Vai lá. Se você não foi, vai lá, cara. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Os trabalhos técnicos são do Antônio Sadal, apresentação Felipe Mella, coordenação do Evandro Luciali, que chega agora com o Melhor da Manhã, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Amanhã tem mais Café com Entrevista a partir das 8. Um abraço, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão é